Paraná em Rede.
Polícia Rodoviária Federal arrecada alimentos doados no Paraná na campanha Estrada Solidária. Saiba como ajudar na reportagem.
A Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma campanha nacional de arrecadação de alimentos não perecíveis. O Estrada Solidária vai reunir as doações de motoristas e empresas e direcionar os mantimentos para instituições cadastradas no programa, como conta o chefe da comunicação da PRF no Paraná, Maciel Júnior.
Só parar num posto da PRF ali, deixar sua doação, um quilo de alimento ali já faz a diferença. Então a ideia é arrecadar uma carreta de alimentos por estado. Então uma grande campanha de solidariedade para justamente auxiliar a população mais vulnerável que, com a vinda da pandemia, agravou ainda mais a situação de pessoas que passavam por mais necessidades.
A campanha vai até o dia 8 de agosto e terá uma entrega simbólica em Brasília, no dia 18, quando também será comemorado o aniversário de 93 anos da corporação. Aqui no Paraná, a Polícia Rodoviária Federal já tem também outras campanhas de ajuda social.
Servidores são terceirizados, né? Da limpeza, recepcionistas, as secretárias. Então, a PRF já está fazendo um esforço há uns 3 meses já, que já começou essa campanha. A gente faz doações de cestas básicas para eles, para esses terceirizados, e também uma campanha de arrecadação de agasalhos, cobertores, para justamente fazer essa entrega nessas comunidades próximas da PRF, né, que sentem, né, ainda mais nessa época de frio, de inverno, que sofrem mais com isso.
Todas as unidades da Polícia Rodoviária Federal são pontos de coleta de doações, incluindo postos, delegacias e superintendências. Para consultar a unidade mais próxima, visite o site www.gov.br/PRF. Repórter Amanda Iargas.
Dados do Disque Denúncia 181 apontam um aumento de 111,6% nos registros de maus-tratos a animais domésticos no Paraná nos primeiros 5 meses de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, a diferença é de 2.298 registros para 4.864. Diversas situações configuram crimes, dentre elas a falta de higiene que possa prejudicar a saúde do animal, prender um animal em uma corrente ou corda sem um tamanho mínimo adequado, restringindo a sua movimentação, além de bater, castigar, abandonar ou deixar sem alimentação. Em setembro de 2020, foi sancionada a lei federal que aumenta a punição para quem maltrata animais. Antes, a pena era de 3 meses a 1 ano e multa. Com a nova lei, passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos, multa, além da proibição da guarda do animal. Universidade Federal do Paraná lança a campanha para a vacina contra a Covid-19. Empresas e pessoas físicas podem contribuir com doações em dinheiro que vão financiar fase clínica de imunizante que está sendo desenvolvido pela universidade.
A Universidade Federal do Paraná lançou a campanha Vacina UFPR. O objetivo é receber doações de pessoas físicas e jurídicas para viabilizar o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. O imunizante tem insumos 100% nacionais, o que dá autonomia e diminui os custos de produção. Além disso, essa tecnologia pode ser usada para a elaboração de outras vacinas no futuro. O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, ressaltou que investimentos externos são indispensáveis para a finalização do imunizante.
Diante desse contexto dramático de pandemia que nós vivemos e que o planeta vive, a resposta mais efetiva, mais esperada, mais importante é a resposta da ciência. Vacina custa caro, a ciência custa caro. Não existe uma universidade no planeta que esteja isoladamente e autonomamente produzindo uma vacina. Esse é um momento em que o andamento das pesquisas está garantida pelas parcerias que temos, mas assim que entrarmos e esperamos com muita brevidade tenhamos a autorização no pedido para entrar na fase clínica, entramos numa outra etapa, inclusive de custos e de financiamento. Então é precisamente para isso, e tendo em conta que a continuidade da pesquisa é absolutamente crucial para nós, o grupo de cientistas e todos que estão comprometidos com essa iniciativa científica. A ideia de descontinuidade sabemos que pode ser absolutamente fatal. A ideia é que congreguemos o conjunto de esforços que já temos recebido em vários acenos para que o financiamento seja consistente e seja contínuo.
A expectativa é arrecadar R$ 76 milhões de reais para realizar as fases clínicas de testagem da vacina previstas para o ano que vem e também para aprimorar a estrutura dos laboratórios e cobrir despesas administrativas. A arrecadação será destinada ao Programa de Desenvolvimento de Imunizantes UFPR e, como prevê investimentos em infraestrutura, vai beneficiar também pesquisas com foco em outras doenças. Pessoas e empresas são convidadas a contribuir. Os valores podem ser enviados por depósito, transferência e PIX. Os dados para a doação e o total arrecadado podem ser consultados pelo site vacina.ufpr.br. No site também é possível acompanhar notícias sobre o avanço das pesquisas. Os valores da campanha se somam aos financiamentos obtidos via Rede Vírus, do CNPq, e a recursos próprios da UFPR e do governo do estado do Paraná, que chegam a R$ 1.250.000.
Ela pretende garantir uma total transparência, tanto nas etapas da investigação científica, dos passos que vão sendo dados para que tenhamos, enfim, uma vacina da UFPR, como também uma transparência absoluta nos gastos que forem feitos com esse propósito.
Repórter Amanda Iargas.
E o movimento no aeroporto de Maringá em junho é 1.100% maior do que o mesmo mês de 2020. Fique com a reportagem de Letícia Tristão.
O movimento nos aeroportos é um dos termômetros de como está a economia. Com a pandemia, as viagens reduziram a patamares de quase zero. Em Maringá, os números do aeroporto este ano apontam para uma melhora, mas ainda não atingem a metade do que era antes da pandemia. Em junho deste ano, o saldo entre embarque e desembarque no aeroporto de Maringá foi de 25.800 passageiros. Se comparado a junho de 2020, o número é mais de 1.100% maior. Foram 2.100 passageiros em junho do ano passado. E em junho de 2019, antes da pandemia, 54 mil passageiros passaram pelo aeroporto de Maringá. O superintendente do aeroporto, Fernando Rezende, atribui o saldo da movimentação de passageiros às ondas da pandemia e também à vacinação contra o coronavírus.
Bem melhor do que 2020, com certeza, né? Em termos gerais, em função do crescimento. E bem aquém de 2019. Logicamente, 2019 foi antes da pandemia, a gente estava com aquele cenário crescente de movimentação, de números de voos e aumento de passageiros. Mas esse ano a gente já começa a sentir uns bons sinais aí, de maio para cá. Maio foi bom, junho foi bom. Não que os outros meses não tenha sido, mas de janeiro e fevereiro a gente estava numa curva muito boa. Foi quando veio mais uma onda da pandemia e caiu os números novamente. E aí volta a crescer em maio e continuando a crescer em junho. A gente vai aumentando o número de passageiros na mesma proporção a gente está vendo da vacinação que está aumentando, né? Então, quanto mais pessoas vacinadas, você percebe que aí elas se arriscam mais em estar viajando, em estar buscando destinos turísticos e até mesmo para negócios, né? Que é um segmento muito forte.
As perspectivas para os próximos meses são boas. Segundo Rezende, as obras no aeroporto devem ser finalmente entregues em poucos dias e há novos projetos, como a ampliação do terminal de passageiros.
As perspectivas para frente são boas, né? Não sei quanto tempo a gente voltaria à normalidade, cada um fala uma coisa, mas a gente espera que daqui para frente a gente consiga um crescimento sempre contínuo, né? Sempre firme.
E com relação às obras?
Estamos na finalização das obras, mais alguns dias, se Deus quiser a gente termina, está na fase bem final mesmo, fazendo as últimas intervenções na pista da cabeceira 28, que é o que tinha faltado, e acreditamos que mais 10 dias por aí a gente esteja com as obras totalmente finalizadas, 10, 15 dias. E aí a gente tem realmente um aeroporto completamente novo em termos operacionais, com a pista excelente, com 2.380 metros de pista, sendo, né, uma das maiores do Paraná e uma das maiores do sul do Brasil, na realidade, com novos equipamentos, com equipamentos de balizamento, né, aguardando os outros equipamentos aí de ILS que deverão chegar aí no início do próximo ano. Então, mas enfim, o aeroporto ele está com uma cara nova, ele é um aeroporto novo, eu diria, um ativo muito importante para estar recebendo aeronaves de grande porte e movimentando cada vez mais a nossa economia. E a gente percebe as companhias aéreas estão muito animadas com essas perspectivas. Eu tenho ido, tive até esse final de semana em São Paulo, no final da semana em São Paulo, e ali eu tive a oportunidade de estar conversando com algumas companhias aéreas, e realmente o pessoal é unânime com relação às boas perspectivas. E isso faz com que a gente também fique animado, né? Logicamente, o aeroporto é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico da cidade. Quanto mais voos a gente tiver, quanto mais alternativas a gente tiver, né? Estamos aí na fase também, só uma coisa que é importante colocar, nós estamos com o projeto da ampliação do terminal de passageiros, já no forno, a Infraero, que está desenvolvendo esse projeto, né? A gente já tem feito algumas tratativas, né? Eles têm vindo fazer visitas técnicas, enfim. E isso é muito importante porque vai dar um novo salto também, principalmente para a gente poder atender melhor os nossos passageiros, os nossos clientes. Então seria aí um aumento, vai dobrar o tamanho do terminal de passageiros, mas isso numa sequência, numa nova oportunidade, a gente vai estar falando mais sobre isso. Por enquanto a gente está focado na manutenção dos voos e nas companhias aéreas que aqui estão. Estamos aí buscando também as alternativas do hub logístico. Deverá já ter o início de atividades ainda esse ano o terminal de cargas internacional. Então as perspectivas são muito boas.
Atualmente, no aeroporto de Maringá, três companhias aéreas operam voos, Gol, Azul e Latam. De Maringá, Letícia Tristão.
Esportes. E o Atlético Paranaense volta a campo nesta terça-feira, às 7:30 da noite. A partida será na Vila Belmiro contra o Santos pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder com 19 pontos, o time paranaense tenta a terceira vitória consecutiva para superar o líder, Bragantino, que joga em casa na quarta-feira contra o Cuiabá. O Santos, que não terá o técnico Fernando Diniz, que está suspenso, está na 11ª posição com 12 pontos. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.